Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao último encontro ambiental do ano, ao último encontro de 2020. Obrigado por aqueles que já estão aqui online conosco. Por favor, deixem um comentário no chat para eu saber aqui se o meu áudio, se a minha imagem está ok. Teve uma situação recente que vocês estavam me ouvindo, porém não estavam me vendo. Está chovendo aqui em São Paulo e eu estou aqui fazendo figas para não acabar a energia, porque senão essa é a única situação que pode colocar tudo a perder, né? O que que vai fazer? Ontem, por exemplo, esse horário estava chovendo e caiu energia. Eu falei, meu Deus do céu, não pode acontecer isso. Deixa eu ver aqui o Macedo, boa noite, Rodrigo, tudo ok? Eliana, a Daniela está ao vivo, que bacana! E claro, né, pessoal, para aqueles que estão aqui chegando pela primeira vez, deem um like nesse vídeo para nos ajudar, claro, a levar esse conteúdo de qualidade dos nossos encontros ambientais ao maior número de pessoas, as pessoas que buscam informação, buscam conhecimento, né, no YouTube. Então, nós estamos ao vivo no canal da Brasil Bioma do YouTube e na nossa fanpage do Facebook. Né? Então, vocês que não estão inscritos no canal, também fica o convite para você se inscrever e também ativar as notificações. Assim, vocês receberão, né, uma mensagem, um e-mail, enfim, um toque no seu celular quando nós estivermos ao vivo. Né? E claro, nós vamos fazer uma pausa, porque afinal de contas, a semana que vem é véspera do Natal desse ano que nunca termina. Né? Ele está chegando ao fim, 2020. Voltaremos em 2021, com força total, como sempre. E eu acho que o que veio para ficar mesmo é esse encontro ambiental mesmo. Nós estamos aí na 35ª, 36ª edição de algo que, de um projeto que começou nessa quarentena e permitiu aí uma nova forma, né, de trazer convidados de peso para que vocês pudessem saber o que que os pesquisadores, o que alguns consultores renomados estão fazendo, e hoje não será diferente. Hoje eu acho que assim, a gente está fechando, hoje nós estamos realmente fechando os encontros ambientais de 2020 em um grande estilo, porque a convidada de hoje é minha professora, inclusive, de taxonomia de fanerógamos. Eu tive o prazer de ter aulas com a professora Lúcia Loman, para mim uma unanimidade, uma das maiores aí conhecedoras da Amazônia. Vocês, olha, vocês que estão aqui hoje têm o prazer de conhecer a. Para quem não conhece, muitos eu imagino que vocês já conheçam, mas enfim, saber o que ela faz, os projetos, tirar dúvidas com ela. Olha, a gente só tem. Cada aula que eu tinha com ela, eu aprendia demais. Então, obrigado a todos que estão aqui ao vivo. Não deixem de compartilhar essa live, deixar um likezinho no vídeo, porque eu tenho certeza que hoje nós vamos compartilhar um conhecimento sobre a Amazônia de extremo valor, tá bom? E mandem suas dúvidas, comentários, que a gente vai trocar ideia aqui. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com a professora Lúcia Loman. Como vai, professora? Boa noite.
Boa noite, Rodrigo. Que prazer estar aqui.
Bacana, ó, prazer é nosso que receber aqui uma grande cientista, né? Uma grande botânica, especialista em bignoniácea. Aí, pessoal, se vocês tiverem dúvidas de bignoniácea, hoje é o dia também, vocês falam, como eu identifico? Não, meu Deus, que família difícil de identificar, hein, professora?
Ela dá um trabalhinho, né? Mas aos poucos estamos avançando um pouco com a taxonomia e espero que esteja ficando cada vez mais fácil.
Ah, não, com certeza. Alguns falam, poxa, mas por que Tabebuia? Eu já aprendi Tabebuia e de repente foi para Androantos, né? A gente até trouxe aqui no encontro recente o Gustavo Chimizu, grande taxonomista também, para falar um pouquinho. Poxa, ele é um grande taxonomista, mas o que que acontece, né? Por que que os taxonomistas mudam essa nomenclatura, essas atualizações? Elas são importantes. Hoje a gente tem a sistemática filogenética. Mas, assim, especificamente com que grupo das Bignoniaceae a senhora trabalha?
Então, eu trabalho com a família como um todo, mas nos últimos anos o meu foco tem sido mais a tribo Bignone, que são as lianas, os cipós,
Tá.
né? Que são, na verdade, bom, quando eu comecei com as Bignoniáceas, já quase 30 anos atrás, os cipós eram muito pouco conhecidos. Tá. Então, esse é o grupo que eu tenho dedicado mais meus estudos.
Que legal, muito bom. E, eu sei, a senhora é a coautora daquele livro da Flora da Reserva Duque, né? Que é acho que é a primeira grande obra da Amazônia em matéria de identificação de plantas, professora. Nós conseguimos esse livro ainda?
Não, infelizmente ele está esgotado.
Tem nenhuma possibilidade de relançamento, porque esse livro é fantástico, né? Ele trabalha a base, mostra as espécies de um jeito muito, muito, muito sensível.
É. Não, esse livro realmente foi um trabalho incrível. E, bom, nossa, nós éramos muitos botânicos, muitos taxonomistas trabalhando. Ele está esgotado, mas a equipe toda ainda tem muita vontade de lançar uma segunda edição e fazer atualizações, né? Nos últimos anos, muita coisa mudou e já lançar uma versão mais atual.
Ai, que bom, tomara, porque a flora amazônica, ela é um mundo à parte, né? A senhora vai trazer aqui as informações e, assim, a gente que... Bom, eu tive poucas oportunidades de trabalhar na Amazônia, conheço relativamente bem, né, a flora de São Paulo, aqui, Mata Atlântica, Sudeste, Sul, mas das vezes que eu tive a oportunidade de ir para Paragominas, Belém, Porto Velho, nossa, é completamente diferente, né, professora? Muda muito. Assim, a gente conhece, a gente percebe essas questões, né? Tem mais crisobalanácea, tem mais anonácea, mas aí você olha, putz, isso é uma anonácea, mais X.
Exatamente. É? Inclusive, eu até vou mostrar alguns dados hoje, que a gente tem o número de espécies que são compartilhadas entre a Mata Atlântica e a Amazônia, são muito poucas. Então, justamente por isso que você vê essa diferença tão marcante.
Que legal, puxa, que bacana. Nós conhecemos a flora amazônica como a gente conhece a da Mata Atlântica, professora?
Não, de forma alguma. Então, quando a gente... Também vou conversar, mostrar alguns dados sobre isso hoje, mas a gente tem uma densidade de coletas muito maior na Mata Atlântica. E na Amazônia, a gente tem lacunas enormes de conhecimento, áreas que nunca foram coletadas, e mesmo as regiões que foram coletadas, a gente tem só poucas coletas.
Perfeito, perfeito. Assim, só para o pessoal ter uma base, eu sei que é uma pergunta difícil, mas, assim, em uma escala de 0 a 10, em comparando a Mata Atlântica, 0 a 10 Amazônia, o quanto a gente já conhece de 0 a 10, sua é a sua opinião, Mata Atlântica, e o quanto a gente conhece de 0 a 10 a Amazônia?
Então, da Amazônia, eu diria que a gente conhece
10%.
10%. Exatamente. E a Mata Atlântica, eu diria que talvez 70% para a Mata Atlântica e 10% para a Amazônia.
Legal. Esse é um dado bacana até, puxa, para vocês que estão aí com a gente, a professora coordena projetos na Amazônia, inclusive vai falar um pouquinho sobre eles, e é legal porque tem uma boa noção. Professora, a senhora trouxe alguns slides, vamos compartilhar, vamos trocar uma ideia, e aí o público pode mandar dúvidas, eu estou aqui no chat também olhando e tudo, e aí ao final a gente bate um papo, conversa, tira as dúvidas do pessoal, pode ser?
Ótimo, pode sim.
Ah, maravilha, deixa eu compartilhar aqui, deixa eu ver, tá aqui, tá certinho aqui compartilhado, professora.
Ai, que bom. Então, bom, de novo, viu, Rodrigo? É um prazer mesmo estar aqui. Muito obrigada também ao pessoal todo que está aí assistindo a gente. Muito bacana.
Nesse fim de ano. Coração, obrigado mesmo.
Eu queria começar falando um pouquinho, relembrando alguns dados gerais sobre a Amazônia, né? A gente fala tanto da Amazônia, mas às vezes tem alguns números gerais que a gente acaba se esquecendo. E, então, acho que todo mundo sabe que a Amazônia é a maior floresta do mundo, né? Ela inclui cerca de 40% das florestas remanescentes. Apesar de cerca de 60% da área da Amazônia estar no Brasil, essa floresta também ocorre em 8 outros países da América do Sul, além do Brasil, né? A Amazônia inclui uma área de 7 milhões de quilômetros quadrados, cerca de 600 bilhões de árvores. E a floresta como um todo, ela coloca 20 bilhões de toneladas de água na atmosfera por dia via evapotranspiração. E esse enorme fluxo de água, ele é conhecido como os rios voadores, que acho que vocês todos já devem ter ouvido falar e já devem conhecer, né? Mas para a gente ter uma ideia da quantidade de energia que é necessária para produzir esses rios voadores, vamos imaginar que a gente tivesse uma chaleira gigante, onde a gente conseguisse colocar esses 20 bilhões de toneladas de água, que é o volume de água que a Amazônia coloca na atmosfera por dia, e para que essa quantidade de água ela saísse da chaleira e chegasse na atmosfera, nós precisaríamos de uma quantidade de energia que seria equivalente à energia gerada por 50 mil Itaipus funcionando em capacidade máxima por dia. Então, Itaipu é a segunda maior hidrelétrica do mundo, ela é responsável por 30% da energia consumida no Brasil. Então, vocês podem imaginar a quantidade de energia que seria necessária, né, para gerar esses serviços ecossistêmicos que são realizados pela Amazônia. Esses dados, esses números todos sobre os serviços ecossistêmicos da Amazônia são dados do Antônio Nobre, que é um dos maiores climatólogos do Brasil. E como ele mesmo diz, a Amazônia é a maior provedora de serviços ambientais do mundo e ela ainda faz todos esses serviços de graça, né? Em termos da biodiversidade, a Amazônia inclui cerca de 50 mil espécies de plantas. Em uma área de 100 metros quadrados de floresta amazônica, nós temos o mesmo número de espécies que a Europa inteira. Imagine a quantidade de espécies, né? Nós temos...
Seria um hectare, né, professora? Falou 100 metros quadrados, mas é um hectare.
Isso.
100%.
Isso, tá. Isso mesmo.
Legal.
A gente tem espécies muito interessantes, como a cocoloba gigante folha, que é uma espécie da família das poligonáceas, apresenta a maior flor do mundo, a maior folha do mundo. A Amazônia também tem espécies como a Disnisia excelsa, que é conhecida localmente como angelim, da família das leguminosas, que está entre as árvores mais altas do mundo, então junto com os eucaliptos da Austrália, sequoias da Califórnia, os angelins estão também entre as maiores árvores do mundo, com quase 100 metros de altura. A Amazônia também tem uma quantidade enorme de cipós, de trepadeiras, muitas plantas ornamentais também, como epífitas, como as orquídeas, vários representantes das gengiberales, como as helicônias, plantas carnívoras e várias outras. Um ícone da Amazônia é a Vitória amazônica, né, que é uma planta aquática da família Nymphaeaceae. A região também inclui espécies de plantas que são economicamente importantes, como a castanha do Pará, a Bertholletia excelsa, da família Lecitidácea, o guaraná, que é a Paulínia cupana, das sapindáceas, o chocolate, que é Theobroma cacau, da família das malváceas, e muitas espécies também de plantas medicinais. Temos também a palmeira açaí, que é Euterpia oleracea, da família das arecáceas, que é uma espécie que se tornou muito conhecida nos últimos anos por incluir um dos frutos mais nutritivos do mundo. E além dessa grande diversidade de plantas, a Amazônia também tem então, uma diversidade enorme de outros organismos. Então, por exemplo, cerca de 2,5 milhões de insetos, 350 espécies de primatas, 800 espécies de anfíbios e répteis, 1.300 espécies de aves e 3 mil espécies de peixes. Mas apesar dessa enorme biodiversidade que a gente vê na Amazônia, a gente estima que só 10% das espécies tenham sido descritas até hoje. Num estudo que foi realizado alguns anos atrás, modelando o conhecimento da biodiversidade da Amazônia, a gente viu claramente que o conhecimento atual ainda é muito fragmentado, a gente vê poucas áreas que foram coletadas intensamente, e essas áreas mais claras com poucas coletas, e as lacunas de conhecimento, por outro lado, são enormes. Num estudo mais recente, esse estudo, na verdade, saindo do forno, esses são os dados provenientes da tese do Juan Pablo Narváez Gomes, que acabou de terminar o doutorado sobre a minha supervisão lá na USP. Ele defendeu a tese dele nessa última sexta-feira, então dados realmente bem, bem fresquinhos. E nesse trabalho, então, o Juan fez um estudo bem detalhado da amostragem, é um estudo com base nas bignoniáceas, mas que tem implicações para toda a flora neotropical. E a gente vê que na região neotropical, as regiões mais bem coletadas são o Panamá e a Costa Rica.
Além disso, tem aquelas reservas, não tem, professora? Barro Colorado, Panamá, Barro Colorado?
Exatamente, isso mesmo que eu ia justo comentar. Essas, legal. Por conta desses trabalhos tão intensivos nessas duas regiões, né, por pesquisadores do mundo todo, né, isso gerou essa grande intensidade de coleta. Por outro lado, a gente vê, então, na região, no resto da região neotropical, uma intensidade de coletas muito baixa. Né? Então, por exemplo, todas essas caixinhas roxas aqui indicam baixa intensidade de coleta, as áreas brancas com nenhuma coleta, né? E quando a gente olha, por outro lado, então, aí as lacunas do conhecimento, então, aqui é o contrário, né? Então, quando aqui a gente vê as caixinhas roxas, são baixa intensidade de coleta, e aqui, nesse mapa, a gente está vendo que 7 das regiões menos amostradas da Amazônia, não, da região neotropical, estão justamente na Amazônia. Né? Então, a gente vê aqui áreas 1, 2, 3, 4, todas essas áreas que são as áreas com menor amostragem por toda a região neotropical, e elas caem todas na Amazônia.
Professora, quando... essa questão, desculpa te cortar.
Não, por favor.
Não, as lacunas, né? O que se deve a isso? A inacessibilidade, falta recurso, o que que a senhora que conhece muito bem a região, a que você atribuiria essas lacunas? A gente então, sabe que se deslocar na Amazônia não é nada fácil.
Exatamente, são todos esses fatores juntos, né? Então, faltam recursos, faltam pesquisadores, inclusive, para fazer esse trabalho, e as viagens pela Amazônia, a maior parte das coletas são feitas em torno das grandes cidades, ao longo dos rios e os lugares mais acessíveis, né? Então, grande parte das coletas, então, por exemplo, durante meu doutorado, eu tive oportunidade de fazer expedições de coleta pelo Suriname, pela Guiana Francesa, pelo Acre, e em algumas dessas eram pequenos aviões, deixavam a gente na base de um tepui no Suriname, e a gente tinha, então, 15 dias para subir esse tepui, fazer todas as coletas, retornar, e esse tipo de expedições, bom, tem um risco muito grande, né? Sem dúvida. São também bem custosas, né? Você depende, muito caras, inclusive, né? Muito caras.
Muito caras, sim, imagino. A acessibilidade ela é um desafio à parte, né? Para a gente conseguir cobrir essas lacunas, e eu fico imaginando a quantidade de espécies ainda não descritas nessas regiões, né?
Exatamente. Em todas as expedições que nós fazemos de campo pela Amazônia, sempre nós retornamos com espécies novas, sempre. E na Reserva Duque, por exemplo, que nós estávamos falando no começo, que é realmente o local mais coletado da Amazônia, quando nós começamos o projeto da Reserva Duque, eles me disseram que, então, esse local, que era o mais bem coletado da Amazônia, me disseram que tinham 15 espécies de bignoniácea. Depois de um pouco de trabalho de campo, eu cheguei em 140. Nossa. E parei. Então, imagine, o local mais bem coletado foi de 15 para 140. Imagine os outros locais que são pouco coletados, né?
Nossa, que coisa. O projeto da Reserva Duque começou em que ano? Só para eu conheço.
Ele começou, bom, deixa eu me lembrar, eu comecei a trabalhar no projeto em 93, e o projeto já tinha uns 4 anos de andamento, então começou em 89, no final da década de 80.
Perfeito.
E o guia foi finalizado em 95, 96.
Legal. Essa experiência, por exemplo, no Panamá, Barro Colorado, é uma grande área de floresta que você tem uma estrutura, não é? Uma estrutura boa para receber os pesquisadores e tudo, porque isso conta muito. A senhora acha que falta esse tipo de área? Por exemplo, a gente tem a Reserva Duque, é uma delas, né? Mas pela expressividade do território brasileiro, faltam, não, essas estações de pesquisa mesmo, que você tem uma estrutura de alojamento, um lugar, né, para herborização de material botânico, né? Eu acho que isso falta, né, no Brasil.
Falta muito, demais, demais. Eu tive a oportunidade, por exemplo, na Costa Rica, de fazer um curso que durou 2 meses, e nós passamos por 8 reservas na Costa Rica. Essas reservas, nós chegávamos na reserva e tinham toda a estrutura. Então, laboratórios de biologia molecular, inclusive, laboratórios para análises espaciais. E mesmo na reserva Duque, então, na época que eu trabalhei, então, 1993 a 95, o que nós tínhamos era um lugar para colocar nossas redes para dormir e uma cozinha. Essa era a estrutura. Entendi. E esse era um dos locais... Bom, hoje em dia tem um sistema melhor, então já melhores acomodações e tudo mais, mas no resto da Amazônia todo, nós levamos, sempre montávamos os nossos acampamentos, no Acre eu dormia na casa de seringueiro, e assim, sem estrutura. Entendi. Mesmo, né? Realmente.
Complicado. O Herbert está aqui, ele colocou no chat, que legal, professora Lúcia, fiquei feliz, pois sou do Suriname. Fantástico, olha que legal.
Ah, que bacana!
Bacana, muito legal. Pode seguir, professora. Desculpa aí interrompê-la.
Então, falo só um comentário para ele. Então, lá no Suriname, eu fui no Tafelberg, no Tepui, que poucas pessoas chegaram a subir esse Tepui e chegar lá em cima. Eu passei 20 dias lá em cima do Tafelberg desse Tepui. Visitei o herbário, muito bacana o Suriname.
Bacana, que legal.
E, enfim, então, seguindo, quando a gente olha, por exemplo, os dados da lista do Brasil, então, esses dados são da lista do Brasil, né, que terminou em 2010, e depois todos os taxonomistas que participaram, nós fizemos essa publicação em 2015 com uma síntese. Hoje em dia temos ainda em andamento a Flora do Brasil, né, que termina no fim desse mês, mas com os dados da lista do Brasil, então, publicados em 2015, o que nós conseguimos documentar, então, todos os taxonomistas que trabalharam no projeto, para a Amazônia foram documentadas 11.896 espécies, o que é um número muito baixo, então nós estimamos cerca de, bom, 50 mil, bom, isso só pensando na Amazônia brasileira, então um número ainda muito maior. Sim. Sendo que a Mata Atlântica, cerca de 15 mil foram documentadas, e para a Diagonal Seca, que é essa área que inclui, então, a Caatinga, o Cerrado e a porção do Chaco, do Pantanal, cerca de quase 17 mil espécies. Né?
Esse dado transparece a lacuna, né? Porque se a gente olhar lá o artigo, né, dos pesquisadores que estão por trás da lista de espécies, o número de espécies conhecido para a Amazônia hoje está quase com o Cerrado, não? Não
exatamente
errado, mas é muito difícil a gente imaginar que esses dois grandes biomas brasileiros têm a mesma riqueza, né?
Exatamente. Realmente é muito. É. E quando nós olhamos, por exemplo, também o número de espécies endêmicas, a gente vê que a Diagonal Seca tem um número bem menor de espécies endêmicas, né? Apesar de, na lista aqui, tem nesse inventário o número maior. Né? A Amazônia, cerca de 7.675 espécies endêmicas foram documentadas até agora, e Mata Atlântica, 8.275. Vamos ver agora com a Flora do Brasil, né, que vai ser finalizada, então isso foi o trabalho de 10 anos, desde a lista do Brasil, que foi finalizada em 2010, então a gente espera que os números melhorem bastante agora com a Flora do Brasil. Mas mesmo assim, é um trabalho baseado mais em herbário, né, e poucos esforços adicionais de coleta, especialmente na Amazônia. E é interessante que quando nós olhamos as espécies compartilhadas entre os biomas, então nós vemos, por exemplo, a Diagonal Seca e a Mata Atlântica compartilham 2.750 espécies, enquanto a Diagonal Seca e a Amazônia compartilham cerca de 1.212 espécies, e a Diagonal Seca, Mata Atlântica e Amazônia, 1.389. Então, essas são espécies amplamente distribuídas, que estão nos três biomas, essencialmente estão pelo Brasil inteiro. E é interessante que a Amazônia e a Mata Atlântica têm apenas, então, 573 espécies que ocorrem em ambos os biomas.
Perfeito, perfeito. Isso mostra, né, professora, a influência maior da flora atlântica sobre a flora da Diagonal, né?
Exatamente, exatamente isso. Então, a Mata Atlântica com esse número bem alto de espécies compartilhadas com a Diagonal. E quando a gente olha, por exemplo, então, esse número, Mata Atlântica e Amazônia, essas espécies, a gente pensa, nossa, mas como será que essas espécies atravessaram a Diagonal, né? Então, a princípio, essas espécies que ocorrem de forma disjunta entre esses biomas, né? A primeira ideia é, bom, como será que elas cruzaram a diagonal? Mas, na verdade, quando a gente olha dados da geologia, a gente vê que existiam corredores de floresta passados que conectavam também a Amazônia à Mata Atlântica, um corredor via porção sul, outro corredor pela porção norte, e esse provavelmente é o caminho mais provável de conexão entre as floras desses dois biomas. Uhum. É interessante até que esses corredores da porção norte, eles parecem ser mais jovens, enquanto os da porção sul são corredores de floresta mais antigos. Uhum. E quando a gente olha, então, as famílias, essas famílias que são compartilhadas entre a Amazônia e Mata Atlântica, a gente vê daí vários representantes, famílias bem conhecidas para nós, como as orquidáceas, leguminosa, poácea, rubiácea, ciperácea, piperácea, apocinácea, euforbiácea, melastomatácea, arecácea, asterácea, convolvulácea, malvácea, sapendácea, as bignoniáceas, solanácea, morácea, mirtácea, lauráceae e magnoliácea. Então, essas são as famílias compartilhadas entre esses dois biomas.
O que, que é a coluna a cinza mais escura e a mais clara?
Ah, uma é o número de espécies em um dos biomas e a outra perfeito. No outro bioma, na Amazônia e Mata Atlântica.
Legal, bacana, isso. Bacana.
E é interessante que a gente pensar que a Amazônia não somente ela tem essa enorme biodiversidade, mas ela também é fonte de espécies para o Brasil todo. Então, em outras palavras, várias das linhagens que têm sua origem na Amazônia, elas também têm linhagens irmãs na Caatinga, no Cerrado, na Mata Atlântica, no Pampa, no Pantanal. E diversos estudos mostram, então, que essas linhagens, na verdade, então, tiveram origem na Amazônia e depois chegaram nesses outros biomas. Então, a diversidade da Amazônia não só é importante para esse bioma, mas também para todos esses outros biomas do Brasil.
Uhum. Esse caso, professor, eu sempre comento nos cursos e tudo, para exemplificar o caso do pequi, né? Porque o gênero Cariocar, me corrija se eu te falar alguma bobagem, por favor, né? Tem muitas espécies de Cariocar na Amazônia. Mais do que no Cerrado. A gente, quando fala do pequi, a gente lembra do Cerrado, né? Porque é o pequi do Cerrado, Cariocar brasiliense. E isso que a senhora comentou, esse caso do pequi é um grande exemplo. Que é como se o centro de origem fosse na floresta amazônica e houve uma irradiação. Uma espécie que conseguiu se adaptar bem a essa condição do Brasil central, fogo, solo, né? Com alto teor de alumínio, etc, etc. E que mostra isso, né? Em Bignoniácea também tem vários exemplos.
Isso, exatamente. Tem vários. Então, as Bignoniáceas, quando chegaram na Amazônia, a origem, na verdade. Bom, se a gente pensar nos cipós, para ser um cenário um pouco mais simples, as trepadeiras da tribo Bignoni. A origem foi na Mata Atlântica, mas o grupo não diversificou muito na Mata Atlântica e chegou na Amazônia. Quando as Bignoniáceas chegaram na Amazônia, houve uma enorme radiação e, a partir dali, várias linhagens foram para outros biomas. Então, essa chegada na Amazônia foi muito importante.
Interessante. Então, ela é um grupo que tem a sua origem na floresta atlântica, porém, foi na Amazônia que ela conseguiu se diversificar, o seu ótimo ecológico, não sei. Isso tudo muito depende também da época, né? Uma época favorável e tudo. Que interessante.
Exatamente, isso mesmo. E é um padrão que a gente vê não só para as Bignoniáceas, mas para vários outros grupos de plantas.
Que legal, muito bom.
Então, uma pergunta que vem, né, na nossa cabeça imediatamente, quando a gente vê essa enorme biodiversidade da Amazônia, é como surgiu, né? Como surgiu essa grande biodiversidade que a gente vê na Amazônia, né? Essa, na verdade, é uma pergunta que muitos biólogos e naturalistas têm interesse, é uma pergunta que já vem desde 1800. E Na verdade, von Humboldt, talvez, ele foi um dos primeiros estudiosos da flora amazônica e da biota neotropical como um todo. Ele era um geógrafo, astrônomo, naturalista, explorador. Naquela época, as pessoas tinham uma formação muito ampla, né? E ele descreveu uma quantidade enorme de espécies de plantas e animais da Amazônia. E uma outra coisa que ele fez, que foi muito importante, foi tornar a ciência acessível. E ele também, quando ele fez essa expedição, então isso a gente está falando de 1769, ele já se espantou com o desmatamento, já alertou a todos sobre o impacto da distribuição para gerações futuras. E ele faz um comentário muito interessante que ele diz: quando a floresta é destruída, a chuva diminui e as fontes de água secam. Então, interessante que ele já observou isso há tanto tempo atrás, né? Uhum. Ele, então, imagine, saiu da Espanha, né, 1799, viajou durante 5 anos, voltou para a Europa em 1804, junto com o botânico Aimé Bonpland. Nessa expedição, eles coletaram 5 mil espécies de plantas, a maior parte delas eram espécies novas para a ciência, também coletaram uma quantidade enorme de animais. E, então, apesar dos trabalhos desses naturalistas e vários outros trabalhos que foram já desenvolvidos para a Amazônia, a gente ainda tem lacunas enormes para esse bioma e ainda conhece muito pouco sobre a origem e evolução da biota amazônica. Então, essa é uma pergunta que, para a gente responder, a gente precisa realmente de análises multidisciplinares, a gente precisa de dados, então, da taxonomia, da ecologia, evolução, biogeografia, geologia, climatologia, paleontologia, entre vários outros, né? É uma pergunta muito complexa, né, e que exige uma abordagem multidisciplinar. E justamente visando responder essa pergunta, então em 2012, nós conseguimos financiamento da FAPESP com colaboração da National Science Foundation e da NASA. Era um programa grande dentro do programa Biota da FAPESP, o Dimensions of Biodiversity, e a gente conseguiu, então, verbas para desenvolver esse projeto com uma equipe de mais 100 pesquisadores e tentar responder essa pergunta. Uhum. Então, gostaria agora, só rapidamente, de contar um pouco sobre, claro, então, alguns dos resultados que nós encontramos sobre a biota amazônica, né?
À vontade.
É importante a gente lembrar que, então, de novo, esse tipo de estudos, né, a gente precisa de dados de fontes bem diferentes, né? Então, a gente precisa de listas de espécies, dados genéticos, informações da geologia. E só com... A gente não consegue estudar só as plantas sem ter um bom entendimento dos animais e da história mesmo geológica desse bioma, né? Uhum. Então, para esse projeto, o primeiro objetivo era justamente catalogar as espécies da Amazônia. Então, a gente fez muito trabalho de inventário em diversos herbários do Brasil e do exterior. Muito trabalho de campo também. Durante essas expedições de campo, a gente coletava, então, materiais para herbário, materiais para desenvolver trabalhos de anatomia, trabalhos de sequenciamento de DNA. E, como resultado, um número enorme de espécies novas também foram descritas como resultado desse trabalho de campo, né? Como eu disse, acho que não tivemos ainda uma expedição para a Amazônia que nós não tivéssemos voltado com espécies novas.
Sem dúvida, isso é muito importante para a ciência, né? Conseguir encontrar, redescrever essas espécies em meio a essa tantos, né, distúrbios, tantos riscos que correm muitas áreas, muitos trechos da Amazônia.
Exatamente. Não, essa documentação é cada vez mais urgente, né? E realmente, através de... É muito importante a gente trabalhar bem com os materiais de museu, né? Tem vários museus que ainda a gente não conhece, precisa estudar melhor esses materiais, mas os trabalhos de coleta e inventário são mais importantes do que nunca agora, né? E como resultado, então, vários catálogos foram produzidos, alguns antes ainda desse nosso projeto, e todos esses catálogos que estão disponíveis para a Amazônia hoje em dia são realmente críticos para qualquer estudo sobre a origem e evolução da Amazônia. A etapa seguinte, então, do nosso trabalho eram os estudos genéticos.
Professora, posso fazer uma perguntinha?
Sim.
Em relação a essa lista de espécies, a gente percebe hoje, principalmente na Mata Atlântica, no Cerrado, que existe uma certa dificuldade de publicar listas de espécies. Eu imagino que para a Amazônia nós não temos essa questão de algumas revistas chegarem e falar, não, isso aí não é, como que eu posso dizer? Muitas, você sabe muito bem, ah, não, isso não tem novidade, né? Mas tendo em vista o cenário das lacunas enormes que existem, eu imagino que essas listas, elas são publicadas, elas conseguem ser publicadas com mais facilidade que em outros biomas?
Olha, isso é uma ótima pergunta, porque realmente isso é um contrassenso que a gente tem, né?
Exato.
Porque, por um lado, esse trabalho de inventário, estudos de flora, estudos de inventário, são realmente a base de todo o nosso conhecimento. E o que você falou é exatamente isso. Nós temos encontrado, cada vez mais, as revistas não aceitam esse tipo de trabalho, né? As revistas estão procurando pesquisas que envolvem tecnologias mais avançadas, e, de
Exato.
Fato, não é tão simples.
Sim, sem dúvida. A gente recebeu aqui também o professor Marcelo Moro, que também é um grande conhecedor da Caatinga, aluno do nosso saudoso professor Fernando Martins, e ele trabalhou muito com banco de dados, né, com checklists. E ele falou, Rodrigo, como que a gente vai fazer uma meta-análise se nós não temos a fonte, que é a lista? Isso precisa. E aí o que tem sido visto é buscar essa ciência cidadã, né, essas plataformas de ciência aberta, né? Porque precisa publicar esse dado precisa continuar a ser publicado.
Exatamente. Não, e é muito importante fazer as duas coisas em paralelo, né? Então, talvez uma lista de espécies não vá ser publicada na Nature ou na Science, não,
claro,
seja um trabalho de alto impacto, mas fazer as duas coisas e continuar com esses inventários, publicando em revistas mais regionais, mais locais, as revistas internacionais. Realmente está muito difícil publicar listas de espécies do Brasil no exterior.
Tá.
Né? E, bom, então, justamente, então, ao mesmo tempo, então, nós podemos fazer esses inventários, essas listas, e aproveitar todo esse material coletado também para estudar ainda mais a fundo essas espécies. Né? Então, durante o nosso projeto, nós estudamos também a parte, o aspectos genéticos das espécies. Então, a primeira etapa era fazer a extração do DNA, a partir disso, nós reconstruímos, então, árvores evolutivas, né, que são, vêm a ser árvores genealógicas. Nesse estudo da Amazônia, o nosso foco não eram só as plantas, nós estudávamos também os primatas, as aves e as borboletas, e o nosso objetivo era justamente tentar entender os padrões encontrados com as plantas e comparar isso com padrões encontrados para grupos de animais, né? Então, tudo isso sendo realizado para grupos diferentes na Amazônia, né? Então, eu vou mostrar algumas coisas de filogenias. Eu não sei, eu acho que temos algumas pessoas que talvez não estejam tão familiarizados com as filogenias. Então, só para relembrar, as filogenias, elas são essas árvores evolutivas, essas genealogias. E o que, que elas significam, né? Então, imagine que nessa árvore genealógica é como se fosse uma árvore genealógica que a gente poderia fazer para uma família, né? Com os filhos, a mãe, o pai. Então, nós temos nesse extremo as espécies viventes. Imagine espécie A, B, C, D, E. Imagine que a espécie A e B, elas compartilhavam um ancestral comum que deu origem à espécie A e B, né? Então, vou explicar isso um pouquinho, com um pouco mais de detalhe aqui, né? Então, como surgem as novas espécies, né? Então, imagine que a gente tem uma espécie de primatas, por exemplo, que está amplamente distribuída. Então, imagine que se forma um rio e que separa essa espécie amplamente distribuída, separam duas populações, uma população que fica em um lado do rio e outra população em outro lado do rio. E ao longo do tempo, nós temos, então, duas espécies. Essas populações passam a acumular mutações, vão se tornando cada vez mais diferentes, até o momento em que essas populações já não são mais capazes de gerar descendentes férteis, e nesse momento nós consideramos como, nós temos a origem de duas espécies. né? Então, essas genealogias, essas árvores filogenéticas são realmente a base de todo o nosso conhecimento. Porque elas nos permitem, por exemplo, reconstruir a história. Então, um exemplo aqui das bignoniáceas, então, se nós olharmos, então, esse grupo das bignoniáceas, que é a família dos ipês, né? Essa filogenia em particular é da tribo Bignone, das lianas, e o que nós vemos é que, então, a tribo Bignone, ela surgiu há cerca de 50 milhões de anos, na porção leste do Brasil, então a gente vê o verdinho aqui e o verde aqui no mapa, então 50 milhões de anos, e aquilo que eu comentei no começo da live, né? Então, essas, a gente não vê uma grande diversificação na Mata Atlântica, e quando esse grupo chegou na Amazônia, a gente tem essa grande diversificação, levando a essa alta diversidade na Amazônia, aqui representada em azul. E a partir de então, nós temos aí linhagens que foram para a diagonal seca, linhagens que foram amarelinhas aqui para essas outras porções da América do Sul e Central, e linhagens amazônicas que retornaram para a Mata Atlântica, aqui em verde.
Uhum. Professora, como vocês conseguem datar esse cladograma, vocês teriam alguma hipótese em dizer como que essa tribo chegou na Amazônia, algum evento, enfim, como que foi isso, o acaso, qual foi a explicação que vocês colocam para isso?
Ah, muito interessante. Então, o que a gente faz é combinar esses dados de biologia com dados da geologia, uhum. E a partir daí, e dados fósseis também, a gente consegue, inclusive, traçar rotas e entender exatamente o caminho. Então, nesse caso, eu não tenho muito tempo para mostrar os detalhes hoje, claro. Mas, por exemplo, aqui nas bignoniáceas, nós sabemos que essa conexão da Mata Atlântica para a Amazônia foi justamente através daqueles corredores de floresta na porção sul da América do Sul.
Perfeito.
E com essas filogenias, a gente também consegue estudar aspectos da morfologia do grupo. Então, a gente consegue estudar, por exemplo, como se formaram diferentes aspectos de morfologia floral, dos frutos e da morfologia em geral de vários grupos. Uhum. Né? Então, esse componente genético é realmente muito importante também, a reconstrução das árvores genealógicas. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos também entender o contexto, porque nós estamos, então, reconstruindo a história passada dos organismos, então nós precisamos também entender a história geológica, né, e o período durante o qual a evolução se deu. Então, no nosso projeto, nós tínhamos também, então, diversos geólogos, e o objetivo do componente geológico do nosso projeto era entender como era o clima passado da Amazônia, como era a floresta amazônica no passado e como e quando se formaram os rios na Amazônia. Porque, na verdade, como eu acabei de mostrar num slide anterior, a formação dos rios, eles são barreiras importantes e que levam à especiação. Então, para entender a história geológica, um grupo de geólogos fez uma série de estudos com dados de estalactites de caverna, e esses dados são muito importantes, que eles nos permitem estimar períodos mais secos e mais úmidos no passado e justamente fazer reconstruções sobre o tipo de ambiente e vegetação que ocorriam no passado. Para isso, então, nós realizamos testemunhos. Dentro do projeto da Amazônia foram realizados testemunhos de 500 metros. Então, imagina fazer um furo no chão da Amazônia e para a gente poder entender também a história passada. Então, além dos dados de cavernas, realização de testemunhos para entender toda a história do registro fóssil. E agora nós temos um novo projeto recém-aprovado, no qual nós vamos fazer testemunhos contínuos pela Amazônia, com profundidade de 2,5 km. Então, através desses testemunhos, que são extremamente complexos, nós vamos poder chegar até o Cretáceo e reconstruir toda a história da vegetação da Amazônia desde o Cretáceo.
Nossa, que legal.
E justamente, então, com essas informações, a gente consegue elaborar esses modelos de vegetação e de climas passados da Amazônia. Uhum. E o componente final, então, é juntar todas essas informações, as listas de espécies, genética e geologia, para realmente entender a história biogeográfica da Amazônia. Uma coisa importante da gente lembrar é que a Amazônia, quando surgiu, ela não era como a Amazônia que a gente conhece hoje. Na verdade, né, a Amazônia, a gente tinha dinossauros na Amazônia há cerca de 100 milhões de anos, como esse, o grande predador, como o dinossauro pescador, o lagarto dentuço, que eram dinossauros que ocorriam na Amazônia há cerca de 100 milhões de anos atrás.
E nessa época era floresta?
Nessa época era floresta, então só para a gente colocar um pouco em contexto, a gente está falando do Cretáceo. Ah. As angiospermas surgiram no Cretáceo, mas antes disso, né, cerca de 145 milhões de anos atrás, mas ainda não eram muito diversas.
Eram aquelas então, florestas de pteridospermas, não eram?
Exatamente, que são vários grupos de gimnospermas fósseis e assim por diante.
Né? Legal. É porque a gente tem uma impressão de que a megafauna ocorre em área aberta. Né? Em savana, né? Em situações que mostra que não, né?
Não, mas a vegetação realmente, ela não era uma vegetação fechada, né? Era uma vegetação como a gente vê aqui, exatamente isso, não era uma vegetação densa de forma alguma.
Perfeito, perfeito.
Então, para a gente lembrar um pouco da história geológica também, né? Então, ali no Cretáceo, na interface entre o Jurássico e o Cretáceo, cerca de 145 milhões de anos, é quando a gente tem a origem das plantas com flores, né, das angiospermas, 100 milhões de anos tínhamos, então, dinossauros na Amazônia. Há cerca de 65 milhões de anos atrás, foi quando nós tivemos a quinta extinção em massa, né, quando os dinossauros foram extintos no mundo todo, incluindo na Amazônia. Aqui, por exemplo, aqui em São Paulo, pertinho de nós, em Presidente Prudente, nós tínhamos dinossauros como esse, o Brasilotitan nemophagus, que também foi extinto, né? E a extinção dos dinossauros foi um aspecto muito importante também para a diversificação da Amazônia, abrindo novos nichos para a diversificação de diversos grupos, incluindo as aves. Uhum. As aves, elas surgiram na América do Sul há cerca de 90 milhões de anos atrás, mas elas realmente só diversificaram intensamente a partir de 65 milhões de anos, depois da extinção dos dinossauros. Então, dinossauros 100 milhões, aves 65 milhões. Em seguida, nós temos diversas linhagens de plantas que se diversificaram muito na Amazônia, em torno de 60 milhões de anos. E, na verdade, então, o que nós acreditamos é que em torno de 60 milhões de anos atrás, o que nossas reconstruções sugerem é que a gente tinha uma floresta contínua que ocupava toda a América do Sul, lá no Paleoceno. Em seguida, temos a diversificação das borboletas na Amazônia. Em seguida, temos vários eventos geológicos muito importantes, como a formação da Cordilheira dos Andes, em torno de 30 milhões de anos, houve uma aceleração. Nessa mesma época, a formação da Serra da Mantiqueira. E, justamente, em torno de 30 milhões de anos atrás, nós também tínhamos, então, as temperaturas caíram muito, então, temperaturas mais frias e estações mais secas. E é nesse momento, 30 milhões de anos, então, Andes formando, Serra da Mantiqueira soerguendo, que nós temos o início da formação da Diagonal Seca. Então, quando a gente pensa realmente na idade da Amazônia, a Amazônia, na verdade, teria surgido há 30 milhões de anos, que é quando aquela floresta contínua foi separada e quando nós temos, então, a formação desses biomas.
Perfeito. Antes disso, a América do Sul ela era dominada por florestas.
Exatamente, coberta legal. Por florestas.
Tá, legal.
Muitas mudanças acontecendo nesse período, né? Então, com o soerguimento dos Andes, até então, o rio Amazonas, a drenagem corria de leste para oeste. Com o soerguimento dos Andes, nós temos um grande acúmulo de água nessa porção do oeste da Amazônia, a formação do Lago Pebas. Nessa época também temos megafauna, então uma grande proliferação da megafauna, então com o purossauros e vários outros elementos. Em seguida, em torno de 20 milhões de anos, temos uma grande diversificação dos primatas. Os primatas, eles têm origem na África, eles chegaram na América do Sul flutuando, na verdade, porque já a África e a América do Sul já estavam separados, e eles chegaram, uma das hipóteses é que tenham vindo flutuando em cima de troncos de árvores, e quando chegaram, há cerca de 20 milhões de anos, tem uma grande diversificação. Então, primatas diversificando na Amazônia também 20 milhões de anos. Em seguida, o que que acontece? Nós temos uma mudança do curso do rio Amazonas. Então, imagine, então, o rio Amazonas fluía de leste para oeste com o soerguimento dos Andes, formação do sistema Pebas, e isso ocasionou, fez com que o curso do rio Amazonas mudasse de direção, e isso aconteceu em torno de 8,5 milhões de anos, com a drenagem dessa região pantanosa. Esses animais gigantes desapareceram e a megafauna dessa região foi extinta. E a formação de vários rios da Amazônia, então, são datados em torno de 5 milhões de anos. Como nós vimos antes, os rios são uma barreira muito importante e, de fato, parecem ter sido uma barreira muito importante para a formação da biota amazônica. Então, a gente vê uma grande coincidência na idade da formação de diversas espécies da Amazônia e que coincidem com a formação dos rios. Então, aqui um exemplo de aves, nós vemos linhagens irmãs de aves e que são separadas por um rio, e a idade dos rios coincide com a idade de separação e diversificação desses grupos.
Nossa, e a gente... isso é super recente.
Coisa exatamente.
4 milhões de anos, 3 milhões de anos.
Exatamente. Então, isso é um aspecto chave da história da Amazônia, que apesar de nós termos linhagens muito antigas, né, as espécies que vivem hoje, que já não são fósseis, viventes da Amazônia, são muito mais recentes.
Perfeito, perfeito.
E esse mesmo padrão de rios como barreiras, a gente encontra em primatas, inclusive em plantas. Uhum. Então, é justamente isso. As linhagens são antigas na Amazônia, né? Mas as espécies que vivem na Amazônia hoje em dia são muito mais recentes. Uhum. Então, exatamente isso que eu acabei de mencionar, né? Então, a biota amazônica, a biota amazônica em si, ela é muito antiga, com altas taxas de diversificação depois da quinta extinção em massa, cerca de 65 milhões de anos atrás. Também temos grande diversificação no Oligoceno, que é justo quando se forma a diagonal seca e temos a separação da Amazônia e Mata Atlântica. No Mioceno também, com a formação do Lago Pebas. Mas a idade das espécies viventes, na verdade, elas são muito mais recentes, cerca de 5 milhões de anos. E entre os processos geradores de biodiversidade na Amazônia, um processo muito importante que conseguimos documentar amplamente no projeto é justamente a formação dos rios da Amazônia. Uhum. Então, assim, então nós nesse projeto, imagine, então de 2012 até 2019, trabalhando intensivamente, coletando, reconstruindo árvores genealógicas, estudando a história geológica, compilando todos os dados, a gente conseguiu melhorar o conhecimento, né, da Amazônia, mas ainda falta muito para a gente ter um conhecimento realmente profundo da origem dos biomas, da origem e detalhamento sobre a origem da Amazônia. Precisamos de uma quantidade muito maior ainda de expedições de campo, estudos genéticos e ainda mais estudos geológicos de fato.
Esse projeto está em andamento?
Então, esse primeiro projeto já foi finalizado e agora nós temos esse segundo projeto que acabou de ser financiado, ainda nem assinamos o termo de outorga com a FAPESP, é um projeto temático, no qual a gente vai, então, justamente agora fazer esses testemunhos contínuos com 2,5... com 2,5 km de profundidade, e realmente para estudar, testar várias das hipóteses que a gente levantou com esse projeto, né? Esses projetos são, então, financiados por diferentes instituições, são projetos com equipes enormes, né? O que eu apresentei aqui são só algumas coisas, alguns resultados iniciais, mas o projeto como um todo gerou mais de 300 publicações científicas. Nossa. E muitas informações. Eu fiz realmente uma síntese bem... Claro. Rápido.
E o que me chama a atenção é a leveza. A senhora passa todos esses conceitos tão complexos, que são complexos, de rios voadores a sistema PEBAS de uma forma prazerosa, de filogenia, né, a vicariância, muito, muito, muito legal. Que bacana, bacana, professora.
Ah, que bacana.
Legal, muito bom. Deixa eu remover aqui a apresentação, voltar aqui para nosso compartilhamento da nossa imagem aqui. Bom, ó, o que resume, Manuel, a Lúcia, como sempre, muito
muito obrigada, Emanuel, pelas palavras, que prazer ver você aqui. O Emanuel, aliás, deixa eu aproveitar, como a gente vê na mão dele, ele está fazendo um trabalho incrível com as bignoniáceas da Caatinga. Olha lá, já com uma bignoniácea, uma friderícia na mão, trabalho incrível de coleta.
Que bacana, eu vou pegar essa deixa, professora, para fazer essa perguntinha aqui. Eu sei que, né, a Caatinga não é uma savana, óbvio, mas assim, ó, estão falando das bignoniáceas florestais, parece estar bem discutida nas florestas. E nas savanas brasileiras, enfim, vamos falar um pouquinho da diagonal seca, vai? O Manuel tá trabalhando sobre a Caatinga, Cerrado, o que a senhora poderia comentar em relação a essa pergunta do Fábio?
Então, é muito interessante, as bignoniáceas, mostrei ali num slide, né? Quando elas chegaram na diagonal seca, houve uma enorme diversificação das bignoniáceas na diagonal seca. E é interessante, um aspecto bem interessante da diagonal seca, bom, primeiro, uma região incrivelmente diversa, muito diversa também, e um aspecto bem interessante que a gente nota é que, então, seria como se a diagonal seca tivesse começado a se formar há 30 milhões de anos, mas os biomas que estão dentro da diagonal seca, como o Chaco, o Cerrado e a Caatinga, eles são muito mais recentes. Uhum. Então, com o Chaco é o mais antigo deles, talvez com cerca de 20 e tantos milhões de anos, o Cerrado 10 milhões de anos e a Caatinga talvez 5 milhões de anos. Então, é muito interessante também isso, essa combinação desses dados, biologia informando história passada, né, e, ao mesmo tempo, dados de geologia.
Sem dúvida. E as áreas de transição, professora? Veio uma pergunta do próprio Fábio aqui, falando um pouquinho sobre as áreas de transição, a transição com o Cerrado. Essas áreas são completamente incompreendidas, né? Nós temos no norte do Mato Grosso uma região muito complexa, no Maranhão, Piauí... Nossa, eu estive em Teresina fazendo um trabalho, aí eu visitei lá, tem Cerrado para toda a parte, mas de repente, perto de Teresina, tem uma floresta que só tem espécies da Amazônia. Nossa, a gente não conhece essas áreas de transição, esses limites, a gente sabe que é complexo. O que a senhora tem a comentar sobre essas áreas de transição do domínio amazônico?
Muito pouco conhecidas, exatamente. Eu tive uma aluna de doutorado, a Miriam Kaeller, que trabalhou com bignoniácea, continua trabalhando, fazendo coisas incríveis, e no doutorado ela teve a chance de coletar justamente lá no Piauí. Tá. O que ela trouxe de novidade é uma região, a densidade de coleta é mínima, realmente muito, muito baixa, e uma região muito, muito interessante mesmo.
Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Pegando aqui uma perguntinha do Wellington, falando um pouquinho sobre esse corredor entre o sul, né, esse arco, né, que vai até ali da borda da Amazônia, foi no Holoceno, quando havia o Mar Amazônico, confesso, desconhecer o que significa o Mar Amazônico, mas o que a senhora tem a dizer sobre essa pergunta dele?
Essa é uma pergunta muito interessante, porque, então, na verdade, também mostrei as coisas de uma forma simplificada, claro. Mas é como se a gente tivesse, na verdade, não é que se formou um corredor de floresta e esse corredor sumiu, acabou. Não. Na verdade, nós temos, o corredor se forma e com as diferentes mudanças climáticas, diferentes taxas de precipitação, como se tivessem esses corredores na região sul que se formaram, sumiram, se formaram de novo, a mesma coisa no norte. Então, a vegetação realmente se tornando um pouco mais rarefeita e depois florestas mais intensas. Então, realmente, não é um corredor que surgiu uma vez e surgiu, mas uma coisa muito dinâmica e que ocorreu ao longo de toda a história da América do Sul, ao longo dos últimos, especialmente os últimos 60 milhões de anos.
Sim, tem até uns estudos que falam sobre as matas ciliares também como corredor, não tem? É um corredor que não pode ser desconsiderado, né?
Exatamente, outro ponto muito importante. Então, as matas ciliares, então nós comentamos dos corredores da porção sul e da porção norte, mas as matas ciliares, e que cruzam justamente o Cerrado e tudo mais, também são outra fonte, um outro corredor muito importante. Então, nós temos, por exemplo, na família Burseraceae, Proteum, tem vários exemplos de espécies, e que justamente, então, quando a gente vê essas espécies compartilhadas, Amazônia, Mata Atlântica, tem várias justamente que ocorrem também nas matas ciliares. Ótimo ponto, Rodrigo.
Perfeito, legal. Uma pergunta aqui sobre palinologia. Boa noite, professora. Poderia informar qual o papel da palinologia como instrumento de pesquisas paleontológicas numa área tão extensa e complexa? Esse projeto recém-aprovado vai pegar a palinologia também?
A palinologia é chave. Realmente, legal. A palinologia é crítica. E justamente esses testemunhos contínuos todos, a ideia é justamente essa, estudar toda a história palinológica até o Cretáceo. Então, imagine, os testemunhos contínuos de 2,5 km, só para fazer o testemunho, são 4 meses de trabalho, com 2 equipes, cada equipe trabalhando 12 horas por dia. E em seguida, a gente imagina que vai ser um trabalho de 30 anos para estudar todo o registro palinológico. Sim. E essa é uma área muito interessante e de extrema importância para a gente entender as vegetações passadas.
Perfeito, perfeito. Muito legal, muito bacana. Pegando aqui a última dúvida, a gente já está passando aqui de uma hora. Papo bacana, que aula, meu Deus. Colocando aqui, ó, só para algumas coisas que chegaram. Live maravilhosa, meu nome é Silvia. Rafael Arruda, Lúcia sempre nos brinda com dados belíssimos apresentados com leveza e maestria. Tá vendo, professor? Não combinei com o Rafael para ele falar isso, hein? Por favor. O Hipólito, professor Hipólito, docente na Estadual de Minas. Live sensacional, extremamente didática. E o estudo é lindo, maravilhoso. Parabéns, professora Lúcia aí, professora, todo mundo te cumprimentando. Que bacana. Que legal. Aqui, ó, o biólogo Fábio. Fui aluno dessa professora, ela é maravilhosa, achei muito legal a diversificação dos jacomis relacionados às bacias hidrográficas. É muito interessante isso. Quem não conhece a Amazônia não tem ideia do tamanho dos rios, da largura dos rios. É uma coisa assim, impressionante, né? A gente está acostumado a ver, olha um rio grande aqui, está com 80 metros de largura. Nossa, lá é outro esquema, né?
Tem porções do Rio Negro e onde a distância são 50 quilômetros de uma margem a outra, porque no meio tem a Navilhanas, né? Então, se pensar o rio como um todo, né? Isso chega a ser 50 quilômetros de uma margem a outra, com esse arquipélago de ilhas no meio. Então, realmente, é uma enorme barreira.
Que legal, bacana. Eu vou pegar aqui a última dúvida, a Gisela, inclusive, está com a gente, muito interessante, mas coloca a presença humana no planeta como algo insignificante, passageiro, exato, sem dúvida. Obrigado, Gisela.
Obrigada, Gisela, que bom te ver.
Legal. Então, eu vou pegar a última. Tem muita dúvida aqui, é um assunto realmente que a gente ficaria aqui mais uma hora facilmente discutindo. Né? Mas eu vou fechar com essa pergunta, professora do Paulo. Qual a influência dos povos amazônicos na biodiversidade do bioma? Eu acho que a gente também... A senhora mostrou com maestria todos esses processos, mas ao longo das suas andanças pela região, como que você responderia essa pergunta?
Essa é uma pergunta muito interessante, porque, então, uma questão no tipo de trabalho que a gente faz, essa questão... da idade, né? Então, a origem das espécies é muito mais antiga, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, espécies de plantas na Amazônia, Grande parte das linhagens tem cerca de 5 milhões. No caso das plantas, nós temos espécies com até 10 milhões de anos. Tá. E então, essa história mais recente tem um papel muito importante na distribuição atual. Então, não exatamente na formação de novas espécies, mas espécies que já estão formadas e cuja distribuição muda, porque ela, então, é levada pelo ser humano para diferentes regiões e, com isso, vai mudando a distribuição atual da espécie.
Perfeito, que legal, bacana. Teve duas questões aqui que perguntaram assim sobre essas publicações, se existe, se esse projeto possui algum site, como que acessa esse volume de informação, né? E sobre um contato do seu departamento, como que as pessoas podem chegar até o seu grupo, professora, claro, se a senhora puder deixar e tudo. Mas enfim, acho que seria bacana a senhora comentar esse ponto.
Ótimo, não, e é sempre um prazer. Bom, no próprio site da FAPESP tem os trabalhos publicados, então dentro do projeto é Origem e Diversificação da Biota Amazônica, e lá tem uma lista de todos os trabalhos que resultaram desse projeto. O meu próprio e-mail é llohmann, então L-L-O-H, M de Maria A, dois N's de navio,
arroba,
no chat
aqui.
No chat, ótimo. @usp.br. Outra forma também é através do Google Scholar, né? Então, os pesquisadores todos no site da FAPESP tem uma lista de todos os pesquisadores também que trabalharam no projeto. Então, através do Google Scholar, dos diversos pesquisadores, as pessoas também podem chegar nas publicações. E, claro, quem quiser escrever, entrar em contato, é sempre um prazer. Adoro falar sobre a Amazônia, então vai ser realmente um prazer poder continuar a conversa com pessoas que têm um interesse maior.
Sim, com certeza. Então, ó, só confirmando, llohmann@usp.br, llohmann@usp.br. Rogo falou aqui das seguranças, né? Super difícil essas expedições, hein, professora? Conta uma história, assim, que você fala, um perrengue, para a gente chegar no nosso final aqui. Estamos com mais de 100 pessoas nos assistindo, ótima audiência. Conteúdo, puxa vida, eu fico até me emocionado de tanta coisa bacana que a gente compartilhou aqui hoje. Professora, só agradecer. Mas conta um perrengue de uma viagem de campo que você lembra, você fala, meu, olha, teve uma vez que aconteceu isso, isso, isso. O que você traz aqui para nós?
Olha, bom, tem vários, mas eu vou. Mas realmente, eu olhando agora, eu fico pensando em algumas viagens que eu fazia, minha nossa. Por exemplo, teve uma vez que eu passei um mês e meio no Acre viajando, era um barquinho de metal, de lata, aqueles barquinhos sem teto, sem nada. Eu.
Uma voadeira?
Uma voadeira, exatamente. Era uma voadeira. Eu, o meu mateiro, o Edilson, maravilhoso. E a gente levava um saco de rancho, né? E a gente ia subindo, ia indo pelo Acre, pelos rios, coletando. Naquela região tem muita onça, então no fim do dia, a gente ia parando na casa de seringueiro e pedia para eles deixarem a gente botar a rede dentro das casas deles e dormirem lá, né? Então, por exemplo, um dia a gente chega numa casa de seringueiro, ele olha e fala, ô, dona, que bom que a senhora chegou aqui. Porque eu acabei de matar uma paca para o jantar e minha dona não está aqui, então a senhora, por favor, faça o jantar. Eu entro ali na área, tem uma paca. E lá tive eu que cozinhar a paca para o jantar, que eu nunca tinha cozinhado uma paca, não sabia nem por onde começar, com pelo, com tudo. Então a gente acaba aprendendo várias habilidades diferentes, além da botânica, né? Mas realmente, não tínhamos segurança, nada, era eu, mateiro, e assim nós íamos, né?
Entendi, imagino. Nossa, quanta história. Dá até um livro, hein, professora? Muito legal, que bacana. Olha, professora, de coração, agradecer por essa horinha que a senhora passou com a gente, trouxe esse conteúdo. Puxa, que bacana, só elogios, né? Você olhar aqui os comentários, todo mundo agradecendo. E sem dúvida, uma coisa, às vezes a gente se acotovela num congresso para assistir uma palestra da professora Lúcia Lohmann. E hoje nós tivemos a incrível oportunidade de ouvir uma hora aí uma audiência fantástica. Esse conteúdo, inclusive, algumas pessoas perguntaram, fica no canal. Então, as pessoas, aí, centenas e centenas de pessoas, tem muita gente que acompanha essa live depois, né? Porque não consegue acompanhar agora, no ao vivo e tal. Fica no canal. Então, vocês fiquem à vontade para compartilhar esse conteúdo. Conteúdo, sem dúvida alguma, de extremo valor. Muito obrigado, professora. Desejar aí muita saúde para toda a sua família, né? Boas festas na medida do possível, né? Nós teremos aí um Natal muito diferente, né? Muito estranho, né? Mas desejar só coisa boa para todos, para a senhora e para todos que estiverem à sua volta, viu?
Quanta gentileza, Rodrigo. Muito obrigada mesmo pelas palavras e muito obrigada a todos que estão aqui assistindo. Realmente é um prazer e aprender com todo mundo aqui. Eu tenho assistido todos os seus programas e as palestras, realmente fenomenal. Parabenizo muito você pelo trabalho que você vem desenvolvendo e uma alegria realmente estar aqui. Muito obrigada mesmo pela oportunidade.
Valeu, muito obrigado. De coração eu agradeço, em nome de todos também eu agradeço. Agradecer a todos que acompanharam esses últimos encontros. Inscrevam-se no canal, ativem as notificações, daremos uma breve pausa. A partir de janeiro, vamos voltar com tudo. Quinta-feira, às 20 horas, já é um encontro, né? Um encontro ambiental para trazer, para conversar. Inclusive, só para finalizar, né? Nós, ao longo desses últimos encontros, eu procurei trazer um pesquisador para falar de cada bioma e falta a Mata Atlântica. Então, em breve, teremos uma live aí para falar sobre Mata Atlântica. Vocês não perdem por esperar. Professora, tudo de bom. Um bom Natal. Feliz 2021. Um 2021 para todos que estão assistindo e até uma próxima. Professora, um abração.
Muito obrigada, Rodrigo. Tudo de bom para você e para todos. Um ótimo Natal e um ótimo final de ano.
Valeu, grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.
Obrigada.